Estamos no mês da juventude, como o pastor Marcos já compartilhou, e desde o início do mês nós estamos falando sobre o tema discipulado, sobre vida com Deus, sobre caminhada com Deus. Agora, o que significa de verdade ser um discípulo de Jesus? Já parou para pensar? O que verdadeiramente significa ser um discípulo de Jesus? Eu estava lendo uma matéria em uma das revistas americanas, a revista cristã, e foi feito uma pesquisa ali dentro dos evangelistas, e nessa matéria tinham três grandes evangelistas ali no ano de 1940, 1950, que impactaram a geração. E lendo essa matéria, ou lendo a pesquisa ali, a entrevista que foi feita naquela época com eles, é interessante porque você olha lá quando foi feito e olha hoje o reflexo da vida deles. Interessante que, com o passar do tempo, nós conseguimos perceber algumas coisas. Chuck Templeton, de 1936 a 1938, ele viajou pelos Estados Unidos e pregou em mais de 44 estados. Ele impactou milhares e milhares de pessoas falando sobre a sua fé em Cristo Jesus, o quanto ele acreditava e o que Cristo havia feito na vida dele. Passado 2 anos, 1950, Templeton deixou o ministério. Ele seguiu a sua carreira como locutor em uma das rádios ali, apresentador de notícias, dizendo ao mundo que não acreditava mais que Jesus Cristo era filho de Deus. Virou ateu. Bron Clifford, evangelista com carisma extraordinário, jovem que impactou milhares e milhares de pessoas também. Ele abriu o caminho para o evangelismo naquela época. Em 1954, Clifford já havia perdido a família, o ministério e a saúde. Com seus 35 anos de idade, ele morre por conta do seu vício do álcool. Ele deixou a sua esposa e os seus 2 filhos com síndrome de Down, sem nenhum dinheiro qualquer. Alguém que impactou vidas. Billy Graham, ele teve 6 décadas de ministério. Ele impactou milhares de pessoas ao redor e deixou um legado extraordinário. Quando eu olho para a figura desses 3 homens que tiveram o início do ministério, mas também nós podemos olhar o final do ministério, o que será que de fato esses homens têm em comum? O que que pode nos chamar a atenção e olhando para as nossas vidas, a forma como nós caminhamos com Jesus, o que isso impacta em nós? Discipulado, queridos, não é como você começa, mas diz muito a respeito de como você termina. Naturalmente, nós vamos definindo a nossa caminhada com Deus, às vezes, incluindo algumas atividades, algumas rotinas, e nós determinamos que a nossa vida com Deus, muitas vezes, é ler a Bíblia, fazer um devocional, orarmos ali antes das refeições, quem sabe participarmos dos cultos, dos pequenos grupos, e tudo isso é muito bom. E sim, é uma rotina que nós temos. Mas muitos de nós, às vezes, determinamos ou definimos que a nossa vida com Deus, apenas com essas atitudes, já é o bastante diante daquilo que o próprio Senhor, muitas vezes, nos direciona a fazer. Nós vivemos numa época em que a atividade, muitas vezes, é confundida com identidade espiritual. A percepção de que quanto mais eu faço para Deus, mais eu estou perto dEle. Quanto mais coisas eu me envolvo, mais eu tenho dEle. E queridos, será? Será? No livro que nós vamos estudar hoje, nós vamos ler o livro de Marcos, capítulo 8. Nós somos confrontados, Jesus nos confronta com uma verdade dura. Discipulado não é sobre fazer mais coisas para Deus, é sobre se entregar mais a Deus. No tempo de Jesus, seguir o Mestre significava questões muito práticas. Era um convite para abrir o controle da sua própria vida. Seguir o Mestre era enfrentar oposição e até mesmo ser morto, se necessário. Seguir a Cristo custa tudo. Esse é o tema no nosso bate-papo nessa manhã. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 34, nós vamos ler Abra sua Bíblia, abra o seu coração, deixe o Espírito Santo continuar a falar contigo durante este culto, durante esse tempo de conversa. Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 34. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se nós olharmos para o contexto dessa história, nos versículos anteriores, mais específico nos versículos 27 a 33, Jesus está a caminho de Cesareia de Felipe, e ali juntamente com seus discípulos, ele faz uma pergunta: quem vocês dizem que sou? E nessa pergunta Pedro, ele faz uma afirmação: tu és o Cristo. Eu acho extraordinário porque, de fato, Pedro, ele entendeu que Cristo, que Jesus era o Messias, aquele que viria para a liberdade, para a transformação, para a salvação. Mas logo depois, Jesus ele começa a explicar que o Filho do Homem iria sofrer, que o Filho do Homem iria ser rejeitado, teria que morrer. E Pedro, talvez, ele, na percepção dele, ele estava fazendo o melhor, ele chama Jesus e repreende Jesus. Mas o que na verdade Pedro estava querendo, ele queria um Messias sem a cruz. Ele queria um Messias, um Cristo sem sofrimento. Ele queria abreviar aquilo que não era possível abreviar. E aí Jesus, diante de todos, né, corrige Pedro de forma dura: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, você pensa nas coisas dos homens. E é nesse momento que Jesus então chama os seus discípulos, chama a multidão, e junto com eles ali diz as palavras, aquilo que nós acabamos de ler: se alguém quiser me acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Existe um convite aqui, e é um convite muito claro para a salvação. Vida com Deus, ou caminhar com Ele, nunca foi uma obrigação e nunca será. Por isso que ele fala que se alguém quiser, um convite aberto, mas o custo é explícito. Existe a necessidade específica aqui, negar-se. Quando Jesus fala aqui, não é apenas para os apóstolos, né? ele fala para qualquer pessoa que assim deseja segui-lo. Jesus ele não força, ele convida. É um convite, mas ele deixa claro isso: seguir a ele exige uma renúncia, uma necessidade específica. Negue-se. O verbo negar-se aqui indica uma decisão radical e definitiva. Não é uma decisão simplesmente momentânea. Não é uma decisão parcial. Hoje eu nego, amanhã talvez. Eu não entrego apenas uma ou duas áreas da minha vida e essas aqui eu continuo no controle. Não, o convite que Jesus está fazendo para mim e para você é justamente coisas que são do nosso autocontrole. Isso exige renúncia, renunciar à autossuficiência. É abrir mão do direito de controlar, de governar a própria vida e falar: Senhor, eu deixo sob o seu governo. O Senhor decide. É colocar a vontade de Deus acima das minhas vontades, dos meus desejos. Negar-se não é apenas evitar comportamentos pecaminosos. Eu vou evitar isso, eu estou negando. Negar-se não é eu fazer um jejum de um vício específico que eu tenho, ou algo que eu acho que está me distanciando da presença. Não, negar-se é eu entregar a Cristo o direito de decidir sobre a minha vida. Senhor, eu entrego o meu tempo, o dinheiro, as minhas conquistas, o meu futuro, eu entrego sobre o seu governo. O Senhor decide. O Senhor faz a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Negar-se é submeter as minhas vontades e prioridades ao que Ele quer, e não aquilo que eu quero. Não aquilo que eu desejo. Abrir mão da autonomia para viver sob o senhorio real de Jesus. Quando eu me torno verdadeiramente um discípulo de Jesus, eu entrego a minha vida a Ele. Eu não entrego para Ele melhorar o meu velho eu. Não, eu entrego para que Ele transforme por completo uma nova criação. É o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5, 17, onde as coisas velhas ficaram para trás, é um novo homem, uma nova pessoa, transformado completamente. O apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7, ele fala: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Ele está mostrando que seguir Jesus implica eu redefinir totalmente aquilo que importa para mim. E nós precisamos reconhecer, quando nós temos Cristo, nada mais importa. É o que ele está falando aqui. O discipulado envolve eu abrir mão das seguranças que eu tenho. O que que te traz segurança nos dias de hoje? O discipulado envolve eu entender que aquilo que tem valor aqui nessa terra e que tem me prendido a tal ponto de esquecer aquilo que é no valor eterno. A nossa caminhada com Jesus, o fato de nós compreendermos a necessidade de negarmos a nós mesmos, é que isso vai mudar sim a nossa forma como nos relacionamos com Deus, mas também muda a forma como nos relacionamos com as pessoas. Quando eu estou em casa, a forma como eu me relaciono com minha esposa, com meus filhos, com os meus pais. Quando eu estou na rua, dirigindo, e entra aquele carro na minha frente, ele forma busca, o negar-me a mim mesmo muda as minhas atitudes. Quando estou lá na empresa, na universidade, na escola, e eu preciso me posicionar, preciso tomar decisões difíceis, o reflexo de negar-me, negar a mim mesmo por amor a Cristo, faz com que eu prefira servir ao invés de exigir, perdoar ao invés de retribuir. Amar mesmo sem ser amado. A nova vida com Cristo exige, né, essa humildade de serviço ao próximo, é um reflexo natural. Semana que passou, eu e a Ariane, nós tivemos a oportunidade de tomar um café com a dona Nelson. A dona Nelson é membro da IBB, ela participa e frequenta lá no nosso campus, IBB Uberaba. E ela, na última assembleia, ela se tornou membro, hoje já é uma líder de pequeno grupo, e ela chegou para nós pedindo para abrir um pequeno grupo, porque ela queria alcançar as senhoras da rua dela. E ela abriu o pequeno grupo, e na última quinta-feira tinham 12 senhoras. 12 senhoras que não conhecem o amor de Cristo Jesus. Só que no café ela falou: pastor, eu entendi que a minha vida não pertence mais a mim mesma. Dona Nelson tem 69 anos. Ela poderia talvez, dentro da experiência dela, simplesmente chegar e falar: eu já fiz tanto para Deus. Eu já neguei tanto a mim mesma. Mas ela, com um brilho no olhar, um sorriso no rosto, falou: a minha vida não pertence a mim mesma. E todos os domingos, pelo menos os últimos 5 domingos, ela chega até mim e me apresenta a visitante: pastor, olha quem veio hoje, olha só quem veio. Queridos, quando eu nego a mim mesmo, tanto a forma como vivo para Deus, quanto a maneira quando me relaciono com as pessoas, elas são transformadas. Tudo muda, porque eu passo a tratar as pessoas, o próximo, não com as minhas dores, mas diante daquilo que Cristo tem feito na minha vida, a partir de um Cristo vivo que vive em mim. Quais são as áreas que ainda você não entregou ao controle de Jesus? Quem sabe o negar-se a si mesmo hoje, você tem negado parcialmente. Quem sabe dentro dos seus desafios, você ainda não entendeu a necessidade de, na caminhada com Jesus, negar-se a si mesmo. E seguir a Cristo custa tudo, negar-se é o primeiro passo, porque Jesus, ele vai além. A segunda parte do versículo 34, ele fala: tome a sua cruz. O tomar, o verbo aqui, vem com a ideia de pegar, de carregar. Jesus não fala assim: ó, receba a cruz e joga no seu corpo. Não. É um ato voluntário, espontâneo, é uma decisão. Mais uma vez aqui, é um ato de submissão. E quando nós olhamos o contexto original aqui da cruz, Jesus não está falando aqui de suportar os desafios da vida. Naturalmente, quando nós caminhamos, e nós vivenciamos tantos desafios, talvez na área saúde, na área financeira, tantas coisas, e a gente vai trazendo isso como, olha o tamanho da minha cruz, olha o peso da cruz que eu estou carregando, olha essa situação que aconteceu, olha o quanto, não é sobre isso que Jesus está falando. Essas são consequências naturais da nossa vida, que nós precisaremos sempre buscar na presença do Senhor uma direção para como resolver, como suportar isso. Mas o carregar a cruz é carregar as consequências diretas de seguir a Jesus no mundo que rejeita o Evangelho. Isso é carregar a cruz. É eu carregar as consequências diretas de seguir a Jesus no mundo que não crê. Num mundo que não obedece. Quando nós olhamos para o primeiro século, nós podemos ver que a cruz, onde existia, né, todo o processo ali de morte, de cruz, Jesus não foi o único a morrer numa cruz. Embora a crucificação dele mudou o rumo da nossa história, mas milhares e milhares de pessoas eram crucificadas no primeiro século. Então, a imagem que nós podemos ter aqui, a pessoa que era, de alguma maneira, condenada a uma morte de cruz, ela pegava a viga transversal e ela ia caminhando até o seu lugar de morte, até o local onde ela ia ser crucificada. E esse processo de caminho, que foi o que Jesus vivenciou, era um processo de vergonha, de humilhação, de zombaria. Só que algo que deve nos chamar a atenção nesse processo é que o carregar a cruz não tem volta. O carregar a cruz é onde, de fato, vai existir a morte. É um caminho sem volta. O quanto para você custa seguir Jesus? Você já parou para pensar nisso? Todas as sextas-feiras, como igreja, nós temos a oportunidade, lá onde a IBB Uberaba se reúne, na escola, de alcançar aquela escola através da capelania. Então, todas as sextas nós estamos lá com os alunos, com os professores, com quem trabalha lá. E no estudinho com os adolescentes, eu fiz essa pergunta para os adolescentes. Falei, quanto custa para você seguir a Jesus? Aí um se levantou lá e falou, pastor, não custa nada, porque ele já pagou um alto preço. Eu falei, é verdade. Ele fez aquilo que eu e você, nós não poderíamos fazer. Mas seguir a Cristo custa tudo, porque nós entregamos a nossa vida. Tomar a cruz é escolher obedecer a Jesus. Mesmo quando isso significa ser rejeitado por familiares e amigos por causa da fé. Lembra-se, nós estamos carregando as consequências diretas de seguir a Jesus. Carregar a cruz é escolher obedecer a Jesus, mesmo quando isso significa perder uma promoção, um emprego, porque você não aceita práticas desonestas. Você está colhendo as consequências diretas de seguir a Cristo num mundo que não reconhece isso. Seguir a Cristo é tomar a cruz, é escolher obedecer a Jesus, mesmo quando isso significa abrir mão de um sonho pessoal para atender um chamado de Deus, uma direção de Deus. A cruz, como diz John Stott, não é um ornamento para pendurar no pescoço, mas um instrumento para morrer. É nessa caminhada aonde fica explícita, fica clara, fica pública. Por isso que tomar a cruz não é algo que nós mantemos em segredo, mas nós de verdade tomamos essa decisão pública e começamos a viver de tal maneira que as pessoas olham e falam, ele está indo morrer, para suas próprias vontades, para os seus desejos. Existe alguém, existe um Deus que governa a vida dele, ele não vive para ele mesmo, para as vontades dele. Mateus capítulo 10, versículo 38, olha só que esse texto nos traz como verdade, quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Uau! Jesus, ele não apenas apresenta a cruz como um símbolo de entrega, mas como critério de dignidade no discipulado. O que Mateus está falando aqui, ele deixa claro que não existe meio termo. Ou a pessoa, ela carrega a cruz e segue, ou ela não é digna de nem ser chamado seu discípulo. Um papo reto talvez, e que quem não toma a cruz não pode nem ser chamado de crente. Quando nós olhamos para a realidade de pegar a cruz e carregar, E muito mais do que os desafios, as batalhas, os pesos aqui da vida que nós vivenciamos, que são entregues aos pés da cruz, mas carregar a cruz e falar: Senhor, o Senhor é que comanda a minha vida, o Senhor é que governa a minha vida. Eu não vivo para mim mesmo, eu quero viver para a sua glória. Qual é o preço que eu estou disposto a pagar por amor a Jesus? Seguir a Cristo custa tudo. E Jesus continua dizendo, no versículo 34, a última parte do versículo 34, e siga-me, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Seguir aqui o verbo é de uma ação constante, diária. É o processo de santificação que nós temos, de luta diária, de buscarmos santidade na presença do Senhor. É uma ação contínua. E quando Jesus coloca aqui salvar a vida, isso significa não apenas a existência aqui nessa terra física, mas a totalidade, a identidade, o propósito e principalmente o destino eterno. É como nós vamos terminar nessa vida. Por isso que salvar a vida aqui, no sentido de preservá-la para si mesmo, é perder a eternidade. Mas perder a vida por Cristo é ganhar a eternidade. É isso que ele fala, mas quem perder a vida, quem aceitar a cruz, quem se dispor a ir a este lugar de humilhação, morte para a sua vida, morte para os seus valores, para os seus pecados, para as suas vontades, este vai salvá-lo. A expressão aqui que ele descreve de ganhar o mundo inteiro, ele descreve o sucesso máximo aos olhos humanos. Tudo aquilo que a gente olha, talvez riqueza, poder, influência, prazer, tudo aquilo que aos olhos humanos você enche e fala: uau, uau. Mas que sem Cristo, tudo isso é um vazio absoluto. Tudo isso é um nada. O que adianta eu correr, conseguir, conquistar, mas estar sem Cristo? Carson diz que não se trata de trocar algo por algo, trata-se de entender que tudo sem Cristo é nada. Nós fazemos parte de uma geração que deseja ouvir a respeito do Evangelho da Graça. Uma geração que deseja os benefícios de viver para Cristo, mas não quer negar-se a si mesmo. Uma geração que está pronta, preparada para viver os benefícios de seguir a Cristo, mas não quer carregar a cruz. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, para os princípios, o seguir o Mestre implica e nos direciona a uma vida completamente diferente do que muitas vezes é confortável para nós. Existe um paradoxo do discipulado. Jesus, ele inverte a lógica humana. Completamente, ele inverte. Muitas vezes, para alguns de nós, não faz sentido, porque para eu viver, eu preciso morrer. Para ganhar, eu preciso perder. Para eu ser livre, eu preciso me render. Para eu ser forte, eu preciso reconhecer que eu sou fraco. Por isso que seguir a Cristo, viver a Ele, diz respeito a muitas questões práticas. Por isso que custa. É muito mais do que eu reconhecer aquilo que Ele fez por mim. Mas o que disso tem refletido nas minhas atitudes, a entender que cabe a mim, dentro dessa caminhada, a decisão. É seguir a Cristo e viver a cada dia com Ele, com decisões práticas, que demonstram que minha prioridade não é acumular, mas é obedecer a Ele, é obedecer à vontade dEle, é obedecer aquilo que Ele tem direcionado para a minha vida. O apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 4, versículo 11, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, ele mediu a vida por quem o sustentava. Se ele fosse medir a vida dele pelas circunstâncias ao redor, ele estava preso. Mas Paulo, ele entendeu, ele pôde dizer isso: tudo posso naquele que me fortalece, porque a alegria, o sustento dele não estava nas circunstâncias, estava em Cristo, em Deus. E ele fala isso: tudo suporto, tudo posso, não como um grito de conquista pessoal, mas como uma confissão de alguém que entendeu que a força para viver um discipulado carregando a cruz não vem dele mesmo, mas vem do Senhor. Por isso que seguir a Jesus é um paradoxo do discipulado todos os dias, onde eu escolho morrer para as minhas próprias vontades para ter vida. Eu escolho me render na presença do Senhor para ser liberto. Seguir a Cristo custa tudo. A pergunta é: eu estou medindo o meu sucesso pelos padrões de Deus? Ou estou medindo o meu sucesso pelos padrões deste mundo? Muitas vezes conquistamos tantas coisas nessa terra, mas tudo sem Ele é nada. É abrir mão do eu, do meu eu, para que Ele seja o Senhor. É tomar a cruz sabendo que Ele me levará à morte no meu egoísmo, nas minhas vaidades, nos meus desejos. É eu diariamente entender que nele eu posso ter vida. Jim Elliot foi um jovem missionário americano, que aos 28 anos de idade, ele entregou a vida dele para falar o amor de Cristo Jesus. E Deus deu uma direção para ele, juntamente com outros 4 jovens, alcançar uma tribo isolada no norte do Equador, uma tribo conhecida pela sua violência. E eles tentaram por muito tempo, um contato pacífico. E no ano de 1956, eles pousaram numa praia perto daquela tribo, e eles estavam preparados para falar do amor de Cristo Jesus. Eles estavam com armas para se defender, mas a cabeça, a mentalidade deles: nós estamos indo para levar vida, então se nós morrermos, vai ser por amor a Cristo Jesus. E foi isso que aconteceu. Aqueles 5 jovens morreram naquele dia. A história diz que as suas esposas, as suas famílias continuaram com o trabalho sobre aquela tribo. E anos depois, aquela tribo foi alcançada por amor a Cristo Jesus. Inclusive, alguns dos assassinos entregaram a vida a Jesus. Mas Jim Elliot, ele tinha um diário. E ele havia escrito no diário uma frase que resume muito bem aquilo que nós estamos conversando aqui nessa manhã. Não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Perder a vida por Jesus é o maior ganho. Se existe algo que hoje eu e você nós podemos ter plena convicção, perder a vida por Jesus é o maior ganho. O discipulado, ele é radical porque o amor de Cristo é radical. E hoje Jesus nos chama para essa entrega radical, onde nós precisamos estar prontos para dizer sim a uma caminhada com Jesus, que vai valer a pena, que é muito mais do que terminar bem, começar bem, mas é terminarmos bem. Assista esse vídeo e deixe Deus falar ainda o seu coração.
There is no other way of salvation except through the cross of Christ. Jesus said, I'm the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. The only way to the Father, Father God, is through His Son, Jesus Christ. Now, why Jesus? He's the only one that was born into this world without sin. But more than that, He was a righteous one. And when you come to Him, you're clothed in His righteousness. God no longer sees your sin. He no longer sees your own heart. He sees Jesus.
Now, I don't understand all about it. There are many things about the cross and about salvation that I do not understand. And I'm not told that I have to understand it all. I'm told that I'm to believe. And anybody can believe. A blind man can believe. A deaf man can believe. An old person can believe. A young person can believe. And that word believe means commit. I commit my life totally to Him. Jesus Christ from the cross says, I will save you. I will forgive you. I will change you. I'll make you a new person if you come to the cross by repentance and faith. Come to Christ.
When you come to Christ, you come by the way of repentance. Repent means to change your way of living and turn from your sins and turn to Jesus Christ and say, I'm a sinner. I need forgiveness. And I know that you're the only one that can change me.
Muito mais do que nós começarmos bem, é como nós iremos finalizar. Se o nosso desejo como discípulo de Jesus é caminharmos com Ele, se o nosso desejo como discípulo de Jesus é vivermos para Ele, negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Ele, não é uma possibilidade, mas é uma necessidade. Não existe outra escolha, não existe meio termo. A pergunta que fica a mim e para você nessa manhã: como nós estamos caminhando com Cristo? Quem sabe você está aqui nessa manhã, você está cheio de crises porque ainda não compreendeu que você precisa perder para ganhar, que você precisa morrer para viver. Quem sabe você está aqui nessa manhã com várias dores porque você, na sua cabeça, tem carregado uma cruz difícil. E sim, só você sabe a dor, a dificuldade. Mas essa manhã Jesus convida você a carregar a cruz que vai levar à morte. Mesmo que isso signifique você carregar as consequências de seguir a Cristo. Ser humilhado, zombado. Mas carregar a cruz. Quem sabe os seus valores têm determinado diante desse mundo, e você tem tantas coisas, mas sem Cristo, mas sem Ele, você sabe, ou nessa manhã você, quem sabe, está compreendendo que sem Cristo você não tem nada. Nessa manhã você decide seguir a Cristo, entregar a sua vida ao total controle dEle, a falar: Senhor, eu entrego para que o Senhor governe. Nessa manhã você decide tomar a cruz e pagar o preço por causa de Cristo. Nessa manhã você decide medir o sucesso, não pelos padrões deste mundo, mas pelo padrão de Deus.